Sejam bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feder. Nosso encontro quinzenal aborda assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Este é o nosso último episódio de 2020, então aproveito para desejar um feliz ano novo e com saúde para todos.
Eu não posso cobrar de uma pessoa branca que nunca foi exposta a um ambiente com pessoas negras, que é mais comum do que a gente possa imaginar, em se tratando daquele 1% que está no topo de renda desse país, que ela tenha uma postura igual a minha.
Lisiane Lemos é líder de vendas com experiência em growth marketing e transformação digital numa gigante do universo tech.
O que eu sempre vou discordar são posicionamentos racistas, excludentes, criminosos.
Além de professora de MBA, é cofundadora da Rede de Profissionais Negros, um coletivo que possui 15 mil membros, e lidera o Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Durante a pandemia, fundou com outras mulheres o Conselheira 101, uma iniciativa pioneira, 100% digital, para a inclusão de mulheres negras em conselhos de administração. Faz parte do Conselho Consultivo do Fundo de Populações da ONU e foi reconhecida pela revista Forbes como uma das pessoas mais influentes no Brasil e no mundo. Lisiane topou estar conosco hoje, mesmo com uma agenda lotada, porque para ela, falar sobre sua origem e trajetória é mostrar pelo exemplo de que com as oportunidades e as ferramentas certas, a gente pode mudar as estatísticas para melhor. Olá, Lisiane, obrigada por topar o convite, estar comigo aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço o convite, é um prazer a gente conseguir conversar sobre mulheres muito positivas, como mulheres muito positivas.
E com uma mulher super positiva. Liz, eu já acompanho as suas redes, LinkedIn, Instagram, desde o ano passado. Então, eu sempre era impactada pela quantidade de entrevistas, premiações que você participa e recebe. Mas para esse nosso papo, eu fui resgatar tudo que rolou do mais importante, né? Fui ali dar um check no seu feed. Foi muita coisa importante, né? Ao longo de todos os anos. E aí, desde o reconhecimento da Forbes Under 30, que é aquela famosa lista de jovens mais influentes até 30 anos, palestrante da TEDx, matéria na Vogue. E aí eu queria saber qual é o seu sentimento olhando para trás e vendo uma trajetória tão rica e tão reconhecida, sendo ainda super jovem, né?
Então, eu acho que depende do dia, sabe, Nath? Uma pessoa cheia de intimidade. Tem dias que eu tenho uma síndrome do impostor, da impostora assim, avassaladora. Fico pensando, cara, um dia eles vão descobrir que eu não sou tudo isso, porque é muito, quando você olha todas essas linhas, eu tenho 31 anos, é meio, será que eu fiz tudo isso mesmo? Tem outros dias que eu fico, que legal, olha quanta gente eu inspirei, principalmente quando eu recebo mensagens das pessoas dizendo que sonharam mais alto, que se inspiram em mim, que eu pude ajudá-las de alguma forma. E aí acho que o meu lado cientista, que a gente estava conversando antes, é sempre estar pensando, e agora? Qual que vai ser a minha próxima aventura? Onde é que eu vou me divertir? Porque todas essas ações, na verdade, de premiações, eu falo, salvo o LinkedIn Top Voice, que eu queria muito, elas não foram pensadas e planejadas. Eu queria me divertir. Eu sou uma pessoa que eu falo que o meu propósito é mobilizar, inspirar e ajudar pessoas. E me divertir ao longo da jornada. Então, eu fico pensando muito nesse sentido, assim, tem dias e dias. Hoje é um dia que, conversando com você, eu tô entre o que legal que eu tô inspirando pessoas e o que eu vou fazer em 2021, que acho que eu tô nessa vibe.
A gente tá encerrando aqui o ano e a gente fica nessa retrospectiva, mas também ansiosas por que está por vir, né?
Sim. Eu tô muito... Como que vai ser a vida depois de um ano de pandemia? Porque acho que ainda não vai ser retomada, mas depois de tudo que a gente aprendeu em 2020.
Mas mesmo assim, Lizy, os nomes, né, as marcas de tudo isso, dessas premiações, desses convites, são fortes. E o que quando você recebeu uma ligação para ou para um convite, ou para falar sobre a nomeação da Forbes, ou um convite para participar de uma revista, ou do próprio TEDx, o que mais te impressionou? Quando você recebeu a ligação, você parou e falou, nossa, agora eu cheguei lá.
A primeira, Nath, eu sempre fico, acho que todos esses convites, eu acho, trote. acho que os mais marcantes, assim, que eu realmente achava que era trote, foi quando eu faço parte do Conselho Consultivo do Fundo de Populações da ONU, e eu fui convidada pela Unesco, que é outra agência das Nações Unidas, para ir para a Jamaica representar o Brasil numa conferência de literacia digital, que é um dos assuntos que eu gosto bastante, democratização do acesso à informação para todo mundo. Esse eu achei que era trote. Quando o governo do Egito me convidou também para ir para o Fórum Mundial da Juventude, representando o Brasil como convidada de honra do governo, eu também achei. E aí, dos outros convites de LinkedIn, o meu, depois da surpresa, eu sempre penso, primeiro eu vou verificar a lista e vou ver se existem automaticamente, meu lado militante vem, se tem outras pessoas negras e outras mulheres fazendo parte. E se a lista ainda não está fechada, que foi a ocasião da Forbes, por exemplo, eu mando outros nomes que eu entendo que também deveriam estar ali. Acho que a gente sempre tem uma missão de trazer mais pessoas. Acho que eu tenho uma missão muito pessoal de não ser a única naqueles espaços. Eu acho que não tem graça e tem alguns momentos que é bem doloroso. Por exemplo, vários eventos de diversidade que eu cheguei, eu era a única mulher negra. Então, acho que a minha trajetória é muito para conquistar novos espaços com mais pessoas e celebrar a vitória do outro. Mas sempre, eu sou uma pessoa que eu curto muito comemorar e fazer festa. Óbvio que eu fiz um churrasquinho, que eu sou gaúcha, tomei uns drinks, comemorei com minha família, berrei, dancei dentro de casa, aquelas coisas. Mas eu fico... eu acho que a gente tem que aproveitar a celebração e pensar como é que eu posso tornar isso maior para que outras pessoas estejam naquele espaço nos outros anos. Eu sempre penso de uma forma sustentável nas iniciativas que eu faço e nas premiações que eu ganho.
E você falou, então, de comemorar com a família, né? A gente percebe também, quem te acompanha, a importância que você dá para a sua família e para as raízes familiares. Sempre nas suas apresentações ou até nas suas matérias, você cita isso. Então, conta para a gente aqui do podcast, quem é a Lisiane Lemos antes de trabalhar nas maiores multinacionais de tecnologia, antes de militar e ganhar tantos prêmios e participar de tantas matérias?
Na verdade é a mesma, assim. Acho que as pessoas devem estar até cansando. Eu sempre falo que mais do que Lisiane Lemos, especialista em transformação digital com MBA, eu sou a filha da Rose do Ney. O meu programa favorito é ir na casa dos meus pais, tomar chimarrão, conversar sobre a vida, conhecer sobre a nossa história. Eu sou irmã do Renan. Eu tenho um irmão 8 anos mais novo, completamente diferente. Eu sou toda para fora e falo e gosto de palestrar. Meu irmão é mais introvertido, tem um lado artístico mais desenvolvido. Eu sou mais parecida com meu pai. Eu sou esposa do Max, então eu sou casada em janeiro, faz 3 anos de casada, mas eu conheço o Max há mais de 10, que é o meu companheiro, meu parceiro, meu complemento. Eu sou uma torcedora do Brasil de Pelotas, o Chavante mais querido do Brasil, aquele time que joga a Série B do Brasileirão, infelizmente não pode ir pro estádio. Eu sou uma fã do Belo. Isso me resume. E acho que quando a gente fala da raiz familiar e de ancestralidade, eu não consigo me lembrar exatamente quando eu comecei a militar ou me autodenominar militante. O que eu tenho muito claro é quando eu tive a primeira marca de racismo na minha vida e aconteceu em ambiente escolar, que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Então, eu vendo esse movimento, por exemplo, que tem em São Paulo, de pessoas negras no ensino privado, então em escolas de alta classe, eu vivi muito isso, porque eu fui bolsista no início, meus pais se sacrificaram um pouco e conseguiam pagar, depois já não conseguiam pagar mais com o nascimento do meu irmão. Então eu era aquela única pessoa negra numa escola particular aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, de onde eu sou, de onde falamos, onde ficarei até a vacina sair, eu acho. E eu me lembro a primeira vez que isso aconteceu. Depois os meus pais, a minha mãe e a minha avó são professoras, e isso é uma grande marca da educação enquanto o passaporte. Acho que fazendo um contexto também para quem nos escuta, as pessoas negras estão libertas nesse país há menos de 2 séculos, tá? E isso nos traz essa possibilidade de estudar. Então, na minha família, se você vai ver, meus bisavós eram semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. A minha avó materna foi a primeira a fazer faculdade, fez faculdade de pedagogia no ensino privado, e a minha mãe já é pós-doutora. Então, a gente conseguiu acelerar muito rápido. E isso leva as pessoas a pensarem que, não, se eles conseguiram, todo mundo consegue. E não é bem assim. Por isso, trazer a família mostra muito sobre mim, assim, essa evolução que a gente conseguiu, mas ao mesmo tempo os obstáculos que a gente tem pela frente, e deixar muito claro qual é o meu valor mais importante. O meu valor mais importante é deixar Rose, Ney, Renan, Max e Ana, que é minha sogra, felizes. Não é? O trabalho é um segundo valor muito importante, a minha jornada por aprender mais, mas eles são o principal. E acho que como pessoa, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, Eu não gosto de séries, não sou muito fã de filme, então se quiser comentar comigo pouco eu vou saber. Eu gosto muito de viajar, gostava, né, no pré-corona, e eu adoro falar, como vocês já estão vendo aqui.
Podcasts, você gosta, você escuta algum?
Eu curto muito podcast porque tem também a ver muito com exercício. Eu adoro, tenho muitas amigas podcasters, já pensei em ter o meu próprio. Em 2020 provavelmente vou ser convidada de algum para encaixar nessa agenda. Eu acho que é uma mídia mais democrática, sabe? Que nos possibilita, por exemplo, como mulheres, numa mídia aberta, a gente não conseguiria ter um espaço, a não ser com muitos patrocinadores, com uma infraestrutura. Mas acho que o ponto dessa democratização também é que um podcast, eu e você, a gente está gravando em lugares completamente diferentes, a gente consegue já fazer reverberar na nossa rede, falar das coisas que a gente gosta. Então, é uma mídia que me chama muito a atenção e eu gosto dos mais curtos, dos mais longos, sobre ciência, psicologia, carreira. Eu curto, assim, acho que pode ser a minha segunda mídia favorita depois dos livros.
E além disso, tem uma coisa que eu comentei com a minha convidada no primeiro episódio do Mulheres Positivas, agora na segunda temporada, é que além de ser democrático, por isso, né, fácil de gravar, tem um custo mais baixo do que produções audiovisuais, ele tem a questão também de você poder escutar fazendo qualquer coisa. Então, ao longo da minha amamentação, eu escutei muito podcast. Eu colocava ali no fone de ouvido e aí ficava horas naquela cadeira e horas ouvindo podcasts.
Amo, minha rotina é de café da manhã, tô ali porque eu sou toda processual, toda. Essas últimas semanas pós Black Friday não, mas normalmente eu levanto, eu faço meu café coado, eu já faço meu suco, arrumo a cozinha. Enquanto isso eu tô escutando alguma coisa que tá rolando, aqueles podcasts, você vai indo ao longo do dia, então você entra no carro, aí anda mais um trechinho, escuta mais um pouquinho. Então, eu concordo com você que essa é uma das grandes vantagens que a gente tem no podcast. E também a possibilidade de poder voltar, de conhecer novas pessoas. Acho que, enquanto no Brasil, pelo menos enquanto contexto, para mim, é a mídia que mais possibilita você conhecer novas pessoas.
E você comentou que gostava, né, antes da pandemia, de viajar. E eu já ouvi você dizer que tinha um sonho de ir para a África e a sua primeira viagem, o primeiro contato com a África foi Moçambique. Conta para mim sobre essa experiência.
Então, a parte engraçada é que antes de viajar para fora do país, eu não tinha nem ido no Uruguai, que é uma hora de carro daqui, né? De Pelotas. E aí eu fui me aventurar. Hoje eu penso, com mais de 30 anos, a gente fica um pouco mais maduro e pensa, meu Deus do céu, o que, que eu estava fazendo da vida? Porque eu fui para um país do outro lado do oceano, sem conhecer uma pessoa ao vivo, tudo negociado pela internet, sem ter conhecimento cultural. Mas foi assim, se eu puder dar um conselho para as pessoas que têm possibilidade num cenário de retomada pós-vacina, visitem o continente africano como um todo. Acho que o primeiro equívoco que eu mesma cometi quando eu fui é você considerar que a África é um país, sendo que o negócio é um continente com muitos países. E aí eu escolhi Moçambique por causa da facilidade da língua, porque tinha a posição na mesma organização que eu trabalhava, então eu não fui expatriada, né? Eu terminei o meu mandato no Brasil e fui exercer um mandato de diretora em Moçambique. O meu plano era de ficar um ano, acabei ficando 6 meses porque tive uma série de problemas pessoais, mas foram 6 meses transformadores, assim. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu faço isso, que eu falo isso publicamente. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de tatuagens, mas se eu fosse fazer uma, seria com canimambo, que é uma expressão, uma palavra, expressão no dialeto xangana, que é o mais popular em Moçambique, que significa gratidão. E eu sou muito grata a tudo que eu aprendi. Eu me tornei uma pessoa melhor, tanto fisicamente, me alimentando melhor, porque não tem carne, então eu tinha que comer peixe, salada e frutos do mar, que é uma coisa maravilhosa, e múltiplas culturas. Então, você tem os indianos que usavam como rota, você tem uma grande maioria de muçulmanos, você tem os próprios africanos, os portugueses que colonizaram. Então, é uma questão muito múltipla. Eu aprendi sobre a questão de gênero, porque a gente está falando num podcast de mulheres, então o nível de assédio é extraordinário. É uma coisa meio surpreendente, não positivamente, mas de entender também outras questões culturais e da tradição quanto ao noivado, quanto ao casamento, entender o papel da mulher e entender o protagonismo da tecnologia na minha vida. Então, só quando a gente fica com internet ruim ou sem internet que a gente aprende o quanto a gente gosta disso. E agora, acho que o próximo passo disso, eu fui para Moçambique em 2013 morar, em 2017 eu voltei num trabalho voluntário para devolver ao país tudo que ele me deu de bom. Então eu fui fazer um treinamento para professores selecionados pelo Ministério da Educação sobre o uso de tecnologia sem conectividade em sala de aula. E o meu plano de 2021, que era meu plano de 2020, é ir a Angola. Então, em 2017, eu fiz um teste de DNA, que deu que 46% do meu DNA é angolano. Eu sou muito fã de cultura angolana, de música angolana. E eu quero ir a Angola. Eu acho que vai ser uma nova experiência. Mas no continente eu conheço também muito pouco do Marrocos. Etiópia só fez uma passagem e a minha ida no Egito foi uma das coisas mais legais da vida.
Eu espero que em 2021 então a gente se encontre na Angola, porque desde 2014 eu só viajo para o continente africano.
Nossa,
então assim, meu marido, eu acho que teve essa questão, né, de pensar a África como um continente, e aí os nossos amigos que não vão, eles sempre me questionam, mas de novo para a África? E aí eu respondo, mas quando você vai para a Europa, ou para a Itália, ou para Paris, eu não falo de novo para a Europa, né? Enfim, tantos países.
Exatamente.
Eu conheço, a gente passou por 9 países, inclusive Moçambique e Etiópia. Etiópia é o meu país favorito de todos que eu visitei. Mas comentando um pouquinho sobre a questão de assédio, né? Quando você comenta sobre a questão de gênero em Moçambique, porque é algo ainda que ainda não está sendo tão discutido, né? E eu sofri um assédio em Moçambique com o meu marido, ele estava ao meu lado quando eu sofri o assédio. Uhum. E aí eu pontuei, conversei, encarei isso de frente e assustou muito a pessoa, né? O rapaz.
Claro.
Porque eu acho que eles não recebem isso de volta, sabe? As mulheres, elas ainda não estão discutindo isso e não se sentem talvez até empoderadas para responder e enfrentar. Mas quando eu volto, isso é um detalhe, é uma questão que aconteceu em 2015, voltei todos os outros anos depois, enfim, realmente é algo, a cultura africana, né? E aí a gente percebe nos países que a gente visitou o quão rico é, o quão além do safari existe num turismo para a África.
E o quanto a gente fica fechado a encontrar essas coisas, sabe? Encontrar as pessoas, conversar. Eu tenho uma facilidade, tinha, né? Uma facilidade que eu me passava por local, que me permitia ter experiências. Eu falo, eu não tenho aquele tour tradicional de foto com as crianças, vai no lugar onde todo mundo passa fome. Eu tenho outras experiências que são tão plurais quanto, mas eu queria que as pessoas pudessem ver essa grandeza, sabe? As pessoas são tão, eram tão felizes, davam valor, acho que é isso, né? A gente tem um materialismo tão grande lá, eles davam valor para isso, para festejar, para experiência, para estar junto com a família, para prover para os seus, para desenvolver o país a seu modo. Eu via muita gente indo para a Europa e vendo, cara, meu lugar não é na Europa, meu lugar é no meu país, fazendo ele crescer. E acho que um ponto importante para contextualizar, as pessoas quando veem esse cenário, de extrema pobreza, mas eles evoluem se eles querem. Os países, a grande maioria, teve a revolução, um pós-colonização em 75. 75 foi ontem, gente. Então a gente exigiu uma aceleração de países que estão se reconstruindo há muito pouco tempo. Acho que é desumano do nosso lado, ao invés de estabelecer essas parcerias. E eu queria que o povo brasileiro entendesse o quanto eles entendem de cultura brasileira. Você deve ter visto, assim, canais brasileiros que passam lá, que eles sabem quais são as nossas músicas, o que a gente come, o que é importante pra gente, e nós não.
As nossas novelas.
Nossa, demais. Quando eu fui, tava passando Avenida Brasil, tinha terminado no Brasil e tava passando lá. Então, o quanto a gente deixa de aprender, acredita nessa educação eurocentrada, ou que os Estados Unidos são o melhor país do universo, o quanto a gente perde de aprender e trocar com o outro.
E você já comentou antes que o seu movimento para o mercado de trabalho, e eu acho que isso foi próximo da sua volta de Moçambique, mas veio também por questões financeiras, né? Você queria ganhar dinheiro.
Eu gosto muito de dinheiro.
Sim. E Emicida e Djamila Ribeiro falam sempre sobre essa briga com alguns movimentos que ainda acreditam que se você lucra, você deslegitima a causa. Você percebe essa discussão sobre construir um movimento organizado nesse sentido com outros ativistas negros?
Eu percebo com ativistas como um todo. E realmente é bem difícil, assim. Tem várias discussões que são polêmicas. Essa questão financeira. E eu acho que, em se tratando, por exemplo, do MC, da Djamila, a questão da militância tem a ver com o trabalho deles. A Djamila é uma estudiosa, uma pesquisadora renomada. Então, quando ela ganha dinheiro, não é só porque é por causa do movimento. É porque ela estudou isso e tem conhecimento técnico. Quando a gente fala do MC, também o conhecimento musical, tudo que ele fez na vida. E quando eu vou falar de diversidade, eu me coloco muito no lugar de alguém que está em lugares que as outras pessoas não estiveram. Eu não sou mais uma pesquisadora de educação em direitos humanos há pelo menos 10 anos. Mas eu vivenciei, então a minha experiência é ancorada na prática. E eu falo, para eu conseguir evoluir e sustentar os meus estudos, que é algo que eu curto muito estudar, se eu vou querer fazer um MBA, por exemplo, em Stanford, é R$1 milhão, gente. Eu tenho, e sem contar que quando você faz uma palestra, quando você faz algo, você tem tempo que você estuda, tempo que você faz briefing, tempo que é o bem mais precioso que eu acredito. Então, eu não tenho nada contra que as pessoas... porque não é ganho financeiro, não vão conseguir encontrar a expressão correta, mas que isso seja uma fonte de renda para quem tem especialidade, para quem tem uma consultoria de diversidade, etc. Eu acho que isso não deslegitima. A gente vive numa sociedade capitalista, então o militante ele precisa pagar água, ele precisa pagar luz, ele precisa pagar internet, ele precisa pagar livro, e se você está usufruindo do tempo e do conhecimento técnico dele, nada mais justo do que remunerá-lo de acordo com isso. E é um problema que a gente tem comumente, uma discussão que eu tenho muito nos grupos de diversidade, inclusive algumas semanas atrás eu fiz uma palestra de Semana da Consciência Negra, e o presidente da empresa me perguntou, Lise, como é que eu posso ajudar o movimento? Eu falei, pega sua mãozinha, põe no seu bolso, tira dinheiro e investe no grupo. Porque a gente fica sempre vivendo de caridade. Ah, Lise, vai lá e quebra um galho, faz essa palestra para mim, enquanto a empresa está lucrando um monte. Então, eu costumo usar essa expressão para o mundo corporativo, que é apoio verdadeiro e apoio financeiro. Se eu te convidar, Nath, para fazer um podcast remunerado, você está utilizando todo o conhecimento que você trouxe da vida, o seu tempo, a curadoria, então nada mais justo que eu te remunerar, sendo que eu estou num sistema capitalista. Então, acho que é muito essa a minha visão. Eu acredito que o impulsionamento e o movimento social pode sim ser balanceado com uma questão remuneratória e de incentivo, porque conhecimento custa caro. E ou se custa caro. Meus boletos que o digam.
E além disso, tem a questão de gênero também, que nós mulheres em ambientes corporativos, e não, né, até na economia criativa, nós mulheres quando estamos buscando o lucro, o dinheiro, também é pior visto do que quando é um homem indo atrás disso, né?
Nossa, nós sofremos tanto enquanto mulheres, é aquela coisa, você não pode ser uma boa mãe e uma profissional de sucesso, você não pode ser uma diretora importante de empresa e ter uma família. Então eu me ancoro muito que a gente estava falando dos exemplos, assim. Para mim, um grande exemplo do mundo corporativo, e eu estou falando do meu quadradinho onde eu vivo, a Paula Belize, que eu tive a honra de trabalhar na estrutura dela, que é uma mãe com dois filhos, é uma presidente de sucesso, um avião nos negócios, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, que me mostrava que eu poderia ter esses dois momentos. Eu tive a honra de ser liderada por mulheres que eram mães também, e também ter a opção de não ser mãe. Mas é muito difícil, porque estão sempre contestando a nossa capacidade, e as estatísticas vêm e nos dão que eu brinco um jab no queixo, né? Porque você vai ver uma mulher na pirâmide corporativa, e você tem um homem branco, aí você tem... Acho que agora tá um homem branco, um homem negro, uma mulher negra, ou talvez inverta no meio, não vou me lembrar agora, posso pesquisar e a gente vê depois. Mas a gente é sempre excluída, assim, quando vai perguntar... Eu estava conversando com algumas pessoas algum tempo atrás, que o meu projeto de vida atual é morar no exterior, né? Eu quero morar no exterior, não, eu quero morar nos Estados Unidos. E aí a primeira pergunta não é se você está preparada para isso, e o seu marido, o que ele pensa disso? Gente, patriarcado, tipo, xoxoxô, é um acordo. Para mim, casamento é uma parceria. E mesmo se eu fosse para eu estar falando isso, possivelmente eu já conversei sobre o assunto. Mas é sempre assim, o que, que o seu marido acha? E seus filhos como estão com isso? E eu tenho a sorte, o privilégio, eu sou espírita, então eu acredito que fui eu que escolhi, de ser filha e neta de mulheres fortes. Então a minha mãe, falei para vocês que ela é pós-doutora, e ela fez especialização, mestrado e doutorado com dois filhos e um emprego de 55 horas. Então, coisa muito louca, assim, eu falo. E ela se sentia muito culpada. Muito. Minha mãe tem uma culpa, assim, tão grande de quando ela foi fazer o doutorado em Portugal e eu fiquei no Brasil, e ela fica, meu Deus, te abandonei. Eu falei, mãe, tá tudo bem. Tô tranquila, acho o máximo. Falo com muito orgulho que a gente construiu essa trajetória junto. A minha avó também materna e a minha avó paterna ficou viúva quando meu pai tinha 14 anos e criou 5 filhos. A minha avó materna, professora também, limpava chão para pagar a faculdade. Então, eu venho de uma natureza matriarcal. Então, para mim, essa questão de independência é muito natural. Mas o mercado faz achar que isso é antinatural. Que o meu lugar tem que ser, que o marido tem que estar melhor, que quando é que você vai ter filho? É sempre essas perguntas chatérrimas que não tem, ninguém tem nada a ver com isso, né?
Sim, e piora, né? Porque é o que você falou, quando, por exemplo, no meu caso, virei mãe, essa culpa ela já é uma culpa que a gente tem que conviver interna, que é a culpa que você acabou de relatar da sua mãe. A minha mãe disse que nunca trabalhou tanto quanto ela trabalhou quando eu nasci. E ela é psicóloga, então ela ficava horas atendendo, inclusive, outras crianças. Então tinha esse outro lado também do ciúme de ela estar com outra criança, a não ser, né, e não estar comigo. E eu sinto, eu fiquei super feliz do que a gente retornou para a segunda temporada do podcast, mas ao mesmo tempo eu fiquei, mas e aí, será que eu vou dar conta, né? Porque eu não vou estar mais com meu filho em alguns momentos. E além disso, tem a questão da sociedade, que não pergunta para o meu marido quando ele está fora com quem ficou seu filho, mas pergunta para mim quando eu faço uma, enfim, alguma...
Exatamente, você fez um evento, a primeira coisa é, e não é nem para te apoiar, é para reforçar a culpa, porque uma coisa seria assim, pô, te admiro o seu trabalho, que você consegue conciliar tudo, que dá aquela força, não é, um julgamento desnecessário. Então, a gente, para além da nossa culpa interior, que também a sociedade nos constrói enquanto mulheres para nascer culpada, então a gente é culpada porque quer ir para o mercado de trabalho, a gente é culpado porque quer estudar e ir mais além, a gente é culpado porque quer ser presidente de empresa, a gente vive, né, a sociedade nos oprimindo. E aí tem mais essa da criação dos filhos que nos leva a um temor. E particularmente, dividindo uma das bandeiras que eu defendo, por não ser mãe, tem muito esse conflito de que quando você está no lugar de maternidade de uma empresa, e eu tô falando do mercado como um todo, é muito difícil você defender essas bandeiras, a não ser que você seja muito sortudo e trabalhe em uma empresa pró-mães, como eu sempre tive. Mas eu me coloco muito nesse lugar de atenção, assim, de ficar observando o ambiente. Se as mulheres são demitidas quando elas voltam da licença maternidade, como eu, enquanto não mãe, posso ajudar, tipo, trocando férias e outras posições, ou dando voz em alguns ambientes para que as mães possam dividir os seus desafios, as suas ambições. Então, acho que o que a gente pode pensar aqui no podcast é também como você está desenvolvendo seu papel de aliado. Seja você homem ou mulher, tendo escolhido ser mãe ou não, como que você está sendo aliado e não mais um reforço dessa pressão e desse julgamento.
Perfeito. Ô, Lise, a gente está chegando, né, no final do ano, dezembro, e além da retrospectiva de tudo que aconteceu, como a gente comentou aqui no início, de coisas boas que aconteceram, aconteceram muitas coisas tristes, né? Foi um ano duro, pesado, difícil. E este ano a gente acompanhou os protestos do Black Lives Matter, que intensificaram no mundo as pautas do movimento negro. Para você que já fazia parte do ativismo há bastante tempo, o que mudou a partir dessa repercussão? Foi diferente de outros protestos que já aconteceram?
Nath, foi muito diferente. Muito diferente mesmo. É claro que eu tô falando muito a partir de uma experiência pessoal, tá? E é importante contextualizar. Então, de uma pessoa que viajava toda semana, visitava cliente, tinha uma vida super agitada e morava em São Paulo, eu me vi voltando pro Rio Grande do Sul, pra casa da minha mãe. Foi exatamente a mesma experiência quando eu voltei de Moçambique, com a grande diferença que eu voltei casada, empregada, numa situação melhor. Mas eu me vi do dia para a noite aí e comecei a repensar uma série de coisas. E uma delas foi me preservar mentalmente. primeiro colocar a minha saúde, a minha saúde mental, ficar perto dessas pessoas, me preservar enquanto a pandemia não passava. E eu fui daqueles iludidos que achava que um mês eu voltaria para São Paulo. Isso não aconteceu. Então, quando veio o segundo mês, uma das decisões que eu tomei foi que eu deixaria de dar a militada, porque isso é extremamente desgastante. Você que trabalha com a questão de gênero, feminismo, sabe o quanto ser militante é desgastante. E eu falei, cara, vou dar um tempo. Não vou fazer nada, vou só estudar, trabalhar. Estava numa série de mudanças de carreira, tinha acabado de trocar de empresa. E aí veio o episódio do George Floyd. E eu posso te dizer assim, sabe quando você se sente caindo no abismo, assim, parece que aquilo nunca vai acabar, aqueles sonhos assim que você tá caindo, 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 caindo? Eu fiquei muito mal, assim, de pensar, porque sempre me vem essa recordação imediata. Podia ser meu pai, podia ser meu primo, podia ser meu irmão mais novo, até quando eu vou viver nesse cenário de medo. E foi aí que eu decidi voltar a militar e me posicionar e voltar com a corda toda e criar até alguns projetos. Acho que outro ponto que é diferente é que com a pandemia nós nos tornamos um pouco mais empáticos. E em casa a gente não tem como escapar das coisas, né? Como a gente está na frente de mídia todo tempo, não tem como você não assistir televisão, não tem como você não ver as coisas na internet ou não ser impactado. Quando você está na rua, você está girando, tinha dias que eu não sabia nem que dia era. Uma coisa assim, eu tinha que perguntar para as pessoas que dia é hoje, que eu não sabia. Então, eu me obriguei. Mas ainda assim, Nath, eu entendo que tem um grande desafio, primeiro, da gente transformar intenção em ação. Então, eu fiz até uma fala com o professor Silvio Almeida, que eu sou muito fã, na semana passada, e eu falei, não me serve só um quadrado preto. Não me serve só pensar se você vai chamar de Black Friday ou não. Me serve você pensar quantos líderes negros eu já tive na minha vida, quantas pessoas negras eu já contratei, quantas mulheres eu posso mentorar, quantas mulheres tem na minha equipe, qual delas está no meu plano de sucessão? Então começar a fazer essas perguntas. E acho que quando aconteceu o caso do Beto Freitas aqui em Porto Alegre, foi um impacto ainda maior, por diversos fatos. A roupa que o Beto estava vestindo no momento que ele foi assassinado é igual, sem tirar nem pôr, é uma das roupas favoritas do meu pai. Foi no meu estado, que ainda que a gente tem uma visão pro eixo sudeste de que não existem pessoas negras no Brasil, tem 20% da população negra. E aconteceu no meio do meu cliente, com um ex-cliente meu, então eu fiquei pensando qual é o meu papel ali também para construir isso, mas eu falei que no outro dia, quando as executivas que participam de um dos meus projetos saíram na capa da Cláudia, eu falei, cara, eles não vão me vencer, não é isso que vai me derrubar. Mas longa jornada para a gente traçar, de conquistar novos aliados, valorizar os aliados que a gente tem, entender que nós somos uma sociedade em transformação e que todas as nossas decisões também impactam nisso. E acho que o último hit, assim, que também não tem necessariamente a ver com a militância, mas me impactou e eu me tornei ainda mais empática, é que eu fui uma dos milhões de pessoas, né, milhares de pessoas no Brasil que perdeu um familiar para o coronavírus. E por mais que eu tivesse atenta ao cenário de pandemia, é um momento de virada. E acho que só quem passou, ou provavelmente teve Covid que eu não tive, ou perdeu alguém importante para o Covid, sabe que você se torna muito mais empático, aberto e consciente do que você tem que fazer no mundo. Então, esses três fatos me fazem pensar o quão empático estamos sendo, como transformar essas intenções para além da militância de hashtag em ações concretas, e que a real mudança na sociedade ela não é feita por um órgão governamental ou por um CEO, ela é feita uma pessoa por vez. Então, quando você me traz aqui, quando você e a Fabi tomam a decisão de me entrevistar no podcast, vocês estão tornando o mundo mais melhor ou mais democrático. Quando a gente faz a mudança, quando eu faço por isso que eu brinco, transformando o mundo, eu falo, né, meu lema, transformando o mundo, uma conversa por vez, uma palestra por vez, um post por vez. A gente não transforma o mundo. Eu não sou Madre Teresa, não começou transformando Calcutá inteira, ela começou doando, ajudando uma pessoa. E eu acho que é esse modo que a gente tem que ter para toda militância, seja ela de gênero, seja ela com a questão LGBT, com pessoas com deficiência, com pessoas negras. É uma pessoa por vez, uma conversa por vez, uma ação por vez. Quando você indica uma pessoa para uma vaga de emprego, você está transformando uma família, um ecossistema. quando você traz essa fragilidade da questão da volta da licença e o quanto ela é desafiadora, não só para a mãe, mas para o empregador que às vezes não sabe o que ele fazer, a gente está transformando também a mãe, o pai, a criança, a família, os avós, todo mundo. Então, é entender o nosso papel de protagonismo na mudança. Assim, eu tenho... Por isso que esse ano foi diferente. Porque a sociedade como um todo estava num pensamento diferente e a gente se colocou num papel de protagonista, não só de ficar assistindo e trabalhando sem parar, que era muito a minha rotina, assim, que eu brinquei, o hamster na gaiolinha. Estava ali vivendo, não necessariamente indo
para o... Sobre a decisão, né, que você comenta de trazer você para o podcast, é uma decisão que a gente tem que tomar, porque a primeira temporada nós tivemos 3 mulheres negras de 19 episódios, né? E isso não reflete a nossa sociedade, mas talvez reflita as executivas, né, que a gente estava muito ligada naquele momento. E para mim é muito uma questão de referência. Eu tenho na família 2 pessoas negras, eu tenho 2 tios. Né? Um, inclusive, foi assassinado, e a irmã da minha mãe. Então, o irmão da minha mãe foi assassinado e a irmã da minha mãe é negra. Então, para mim, isso está muito dentro de casa e é um exercício que eu faço diariamente. A empatia vem maior quando está dentro de casa, né? Inclusive, é uma pessoa que me apoia, me ajuda muito nas minhas, até por exemplo, para fazer essa entrevista, conversei muito com ela e sempre converso bastante com ela. Mas geralmente quem te convida para esses espaços, quem faz as entrevistas, são pessoas brancas. Eu queria saber onde você enxerga que nós brancos estamos nessa luta antirracismo. Eu pergunto, Lizy, porque depois dos protestos e tudo que aconteceu até, né, nessa minha questão familiar, que eu também nunca tinha falado publicamente, eu me interei mais sobre as questões raciais, mas quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, menos pronta eu me sinto para essa conversa, sabe? Porque ainda está tão distante. Então eu queria saber de você, se nós brancos já entendemos o conceito do nosso lugar de fala quando estamos falando do ativismo negro.
Acho que o ponto, Nath, é que ninguém vai entender com plenitude. E nada na vida a gente entende 100%. Eu falo de tecnologia, mas alguém inventa outra coisa amanhã e não entende. A gente falou da Djamila, do Silvio Almeida, eu me sinto tipo uma criança do lado deles quando se fala de militância. Eu acho que é muito mais, Nath, sobre persistir, e a gente vem nesse conceito de lifelong learner, então um aprendizado constante. Eu acho que isso vale para a questão racial, estamos todos num aprendizado constante. Se eu disser para você que eu sei tudo, é uma mentira deslavada. Eu acho que eu não sei, e eu continuo estudando no dia a dia. Não dá para dizer que a população branca entende seu lugar de escuta ou mesmo seu lugar de fala, de apoio, de aliado. Estamos numa longa jornada. E aí, voltando ao meu quadradinho, a gente tem aí mais de 50% da população negra ou afrodescendente, e até de mulheres, da porta para fora das empresas. Quando a gente entra da porta para dentro e vão nas camadas de alta liderança, de supervisão, gerência, coordenação, diretoria e conselho de administração, esse número desce gritantemente para 30, 20, até chegar a 6% de conselho de administração que a gente tem de mulheres, 4,9% de negros, que são 4,9% de pardos, né? Não necessariamente de pessoas como eu. Então, acho que o ponto é também ser gentil conosco e entender que a gente não sabe de tudo na vida, mas que a gente tem que estar num constante aprendizado. Então, é isso, é uma conversa por vez que você faz, é um livro que você doa para uma pessoa, é uma indicação. Eu tenho visto tanto, acho que principalmente aí falando do Conselheira 101, que é o último projeto, e que eu fico fascinada, né? Que eu acho que é o projeto, a coisa mais legal que eu fiz na vida, que é um projeto coliderado por mulheres brancas e negras, então são 9 mulheres, e você vê esse movimento assim, de humildade das mulheres brancas, de chegarem lá e dizer: eu não conhecia nenhuma de vocês há 6 meses atrás, que foi, eu acho que é um milagre quarentenal, mas a partir do momento que eu conheço, eu comecei a indicar, e a gente vê as entrevistas acontecendo, o ecossistema, e eu falo, não é sobre se cobrar sobre os 40 anos que você não conheceu, é sobre usar essa força de vontade a partir desse momento para transformar as coisas. E, cara, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está num movimento de mudança social, com pessoas sendo assassinadas, com mulheres sendo demitidas e tendo redução de salário de uma forma jamais vista. Então não dá para cobrar para a gente ser perfeito nesse momento. Então, acho que é esse momento, assim. Eu gosto muito de um meme que tem na internet. Eu, um fraco, assim, revelando coisas pessoais, eu adoro fazer figurinhas.
Somos duas.
GIFs e memes. Eu adoro. Tudo pra mim, eu tô sentada assim, aí eu mando pra pessoa, eu fiz uma figurinha de você. E tem um que é de um humorista negro, que veio uma pergunta numa caixinha, ai, como é que eu posso ajudar as pessoas negras, não sei o quê, papapá. E ele responde assim, procura no Google. Google. Porque é sempre assim, é como se cada pessoa negra no universo tivesse a obrigação de ter todas as respostas e ela não tem, porque às vezes ela não tem nem para as próprias perguntas. Então, brincadeiras à parte, é muito de uma co-construção. O que que você traz do seu conhecimento de vida e falando, cara, eu tenho pessoas negras na minha família e por isso que eu tenho medo também que elas sofram, sejam assassinadas, etc. E eu falo, eu sou uma pessoa negra, quando meu irmão sai na rua eu tenho medo. O que que a gente pode construir junto, então, esse podcast que a gente faz para a sociedade evoluir como um todo? E eu não vou ficar te cobrando, Nath. Isso definitivamente não combina comigo. Eu não vou ficar, lê o pequeno manual antirracista. Cara, eu não vou. Eu acho que isso é um dos aprendizados que eu tive em Moçambique. Respeitar o tempo das pessoas. Nem todas as pessoas brancas estão preparadas para essa jornada. E eu falo, tudo bem. Quando chegar a sua hora, a gente conversa e aí vamos para frente. Mas eu respeito muito assim, essa jornada. Porque eu sei que
é uma questão de responsabilidade dolorosa de cada um, né? Também.
Tem muito a questão de responsabilidade, de vivência, de contexto. Eu não posso cobrar de uma pessoa branca que nunca foi exposta a um ambiente com pessoas negras, que é mais comum do que a gente possa imaginar, em se tratando daquele 1% que está no topo de renda desse país, que ela tenha uma postura igual a minha. Então, eu sou muito... A minha ida em Moçambique me deixou mais compreensível com esse negócio. Cara, eu discordo muito, por exemplo, dessas políticas de gênero, etc. Mas eu entendo que é a cultura deles. O que eu sempre vou discordar são posicionamentos racistas, excludentes, criminosos. Isso aí, assediadores, como esse episódio que aconteceu na Lesp. Isso vou concordar e você é a primeira lá a denunciar. Ai, como é que nós vamos abrir um processo judicial? Mas esse processo de letramento racial, eu entendo que ele é um pouco um chamado, tem que ser... E vai tocar em feridas dolorosas, mas é muito difícil, e eu falo muito pela questão de gênero, ou mesmo com pessoas com deficiência e LGBT, quando você revisa episódios da sua vida e diz... Nossa senhora, eu fiz tanta coisa errada, que vergonha de mim mesma... Ninguém está imune a este movimento de ficar com vergonha de si mesmo. Mas é muito, como é que a gente vai... Eu estava numa discussão com um grupo sobre isso exatamente hoje de manhã. Quanto tempo dura o nosso cancelamento? Será que uma coisa que eu fiz em 2007 e não era consciente vai me perseguir até 2030? Então é um ponto polêmico. Estou pensando
sobre isso. E essa mesma tia que eu me referi já, ela é negra e professora de escola pública. E ela faz questão que o cabelo crespo dela esteja sempre bem cuidado. Ela diz que o cabelo dela é um ato político. É a forma que as alunas também se conectam com ela. E aí ela até, inclusive, me citou um poema de Akins Quinté, duro não é o cabelo, é o sistema. E não há dúvida, quebra na emenda. Entenda a persistência de mantê-lo crespo na essência. É bonito, é política, é resistência. E aí eu queria saber qual é a sua relação. Desculpa, ali. É muito lindo.
Que lindo. Vamos agradecer. Sim. A sua tia.
E aí eu queria saber qual é a sua relação com o seu cabelo, Lise.
É uma relação reinventada, sabe, Nath? Eu comecei a alisar meu cabelo com 8 anos. E isso hoje eu tenho uma reflexão que tem muito dessa vivência de escola particular, onde você quer se sentir parte. Seja não é parte, e como um todo, né, a vida adulta e anos de terapia, sejam formais, constelação, tudo que aparece, me fez ver que eu só queria ser incluída e ter o cabelo liso. Então, eu tinha um cabelo muito semelhante ao que eu tenho hoje, e meu apelido na escola era Capacete. E o quanto eu carreguei isso por anos, virando mestre na arte de escova e de chapinha, e em 2013 eu fui para São Paulo, e eu já comecei, eu fiz a minha primeira entrevista com cabelo liso, aí depois eu comecei a trançar, aí depois eu fiz permanente afro de novo, e há uns 2 anos atrás eu fui na minha dermatologista, que é uma dermatologista negra, e eu gosto muito de fazer essas escolhas, de valorizar profissionais negros, e quando eu posso. E a gente sentou no consultório, ela olhou para mim e perguntou: como é que é o seu cabelo? Ah, Camila Rosa, minha dermato. E eu falei: não sei. Não sei, nunca vi, não me lembro. E ela: você sabe que você tá fazendo mal. E aí eu saí dali pensante e decidi: cara, eu vou fazer a transição. E eu queria que as pessoas que nos escutam tivessem noção do quanto aquilo foi assustador para mim. Porque eu comecei a pensar numa série de coisas, mesmo que a sociedade jamais, e eu queria deixar muito claro, ninguém das pessoas que eu convivi, sejam chefes, clientes, em nenhum momento disseram que usar o meu cabelo natural seria feio. Mas eu vinha de uma sociedade tão opressora que eu tava: como é que meu cliente vai reagir? Como é que vai se entrar com cabelo crespo naquele lugar? Mas sempre me falando que cabelo crespo, ainda mais o meu, que é 4C, e aí as pessoas entendem de cabelo, falam: entendi.
Ele é ruim. Eu entendo porque ela já me explicou.
Então, o meu cabelo é 4C, que é aquele, que é até o que chamo, que é o pichain, que é aquele cachinho, equivocadamente, mas tudo bem, só para vocês terem noção, que é aquele cachinho bem pequenininho, no cabelo bem fininho, que aponta e enreda assim com a facilidade que não tem, que se encostou um no outro, ele já enredou.
E o que ela explica é que, na verdade, é o mais fino, né? É a nossa percepção de ser o mais duro. Na verdade, quanto mais crespo, mais fino é.
Mais fino ele é, e essa definição, e ele é denso. Então, às vezes, dá um calorão. Meu cabelo tem uma temperatura interna própria, uma coisa assim. Mas, Nath, foi um dos dias mais legais da minha vida quando eu tirei a trança, toquei no meu cabelo e fiquei assim: cara, que cabelo legal. E aí, eu brinco, meu cabelo tem vida própria, então é o Fofis. O Fofis, ele tem personalidade, ele tem vida própria, ele escolhe qual é o creme que ele quer, ele é bem cuidado, hidratado. Então, o Fofis... E o quão foi bom quando eu fiquei com meu cabelo natural, primeiro, a executiva se inspirando, dizendo: nossa, eu não sabia que minha executiva podia ter um cabelo assim. E aí eu fiz umas fotos agora com cabelo black e eu me sinto outra pessoa, muito mais poderosa, muito mais empoderada. Mas foram 2 anos, cara, 2 anos. E eu falo, a importância também dos grupos de afinidade, de poder discutir: ó, tô pensando em fazer transição do meu cabelo, e depois influenciar. Então, as minhas amigas agora fazendo transição, fazem 7 anos que eu não escovo cabelo. Então eu fico às vezes: ah, não, eu fico com vontade de saber como é que é, mas aí dura 5 minutos porque eu tenho muito cabelo. Mas é um processo de autoconhecimento, de você entender tudo que te levou a alisar o cabelo e usar química por tantos anos. Então eu tenho 31, eu passei mais tempo com o cabelo quimicado do que com ele natural. Depois é um processo de inspirar os outros. Então, cada vez que as pessoas passam por mim dizendo: cara, eu amei o Fofis, porque todo mundo sabe do Fofis. Amei o Fofis, ele tá lindo. Depois eu cheguei em casa e ele tá enorme. Mas eu vejo ainda que possivelmente algumas crianças, principalmente nessas escolas particulares, ainda estejam sofrendo o que eu sofri, tentando alisar para se sentir incluída. E aí eu me lembro quando a gente chegava assim, em reuniões de amigos, ficava assim: vamos ver se você entende mesmo da população negra. E começava nome de alisante: Avassi Hair, Hair Life, Toin, aí se é guanidina, se é sódio, o que é compatível. E aí você fica: meu Deus, quanto elemento químico! É muito tabela periódica. Mas se sentir livre é uma das coisas. Você poder entrar numa piscina e não ficar com medo do que vai acontecer depois é libertador. Poder sair, tomar banho de chuva, eu não fazia isso, é louco demais.
E ainda no assunto estética, você tem postado bastante os seus treinos, né?
Ah, eu sou uma musa fitness em desenvolvimento.
E você fala que isso vai além da estética, é mais pela saúde também. Mas falando sobre a questão da estética, nós mulheres buscamos sempre um corpo padrão, que está longe do corpo padrão da mulher brasileira. É, tem até uma atriz, a Fernanda Nobre, que tem feito algumas... não são lives, mas IGTVs durante a quarentena. E ela fala que... mas que padrão é esse, né? Que está tão longe do padrão que nós vemos e que foi colocado ali para a gente seguir, mas é, de novo, menos de 1% das mulheres têm esse corpo. E aí, mais uma questão para nós mulheres corrermos atrás. Eu falo por mim, pós-maternidade, né, pós-parto, super insatisfeita com o meu corpo, e algo que deveria ser tão natural, já que eu ganhei peso porque eu fui morada por 9 meses do meu filho, mas não é. sinto uma pressão. E aí eu queria saber para você, ainda mais participando na revista Vogue, né, fotos para essas revistas que são bem ou mal, também estão lá as mulheres, né, Gisele e tal. Como que é isso para você?
Ai, Nath, eu estou em um processo de desenvolvimento. Acho que isso faz parte desse padrão eurocentrado, estético. Cara, eu estava conversando assim, a última vez que eu devo ter usado 38, eu devo ter uns 12 anos. Assim, eu sempre fui muito grande. A estrutura da minha família é grande. E entender que eu nunca vou pesar 60 quilos, para mim, foi muito difícil. E ainda é um processo muito feito, levado para terapia e etc. Porque também existem profissionais que reforçam isso aí, né? Então, as pessoas que são do movimento de positividade corporal, de body positivity, ficam muito nessa. Quando você chega num médico, e eu vou, já fui em vários endócrinos, nutrólogo, etc., a primeira coisa que a pessoa olha pra você e diz, você tá gorda. Eu falei, nossa, parabéns, assim, pela descoberta. Então, acho que essas microagressões, ele não tá preocupado se eu tô saudável. E aí você vai olhar todos os meus exames, eu estou absolutamente saudável, com no máximo uma vitamininha D ali, porque eu tenho um bronzeado de escritório, mas eu estou super bem. Eu faço exercício porque eu tenho, isso, a minha endócrina nova, que é super compreensível, ela fala, a gente está jogando contra a genética, então eu tenho um histórico de obesidade, hipertensão e diabetes na família, então por isso, e eu também treino para não matar pessoas, que eu tenho muita energia, então eu tenho que descarregar em algum lugar. Senão eu vou ficar me debatendo. Ontem eu tava num nível de raiva, Nath. Sabe aquele dia que parece que você vai bater a cabeça no espelho de raiva?
Sim.
Então eu preciso treinar mais para isso do que qualquer outra coisa. Mas eu ainda sofro muito com esse padrão de que eu deveria ser super magra para tirar essas fotos. E eu acho que se você vê a evolução das minhas fotos, elas demonstram o meu nível de aceitação também. Então essas últimas eu já tirei com cabelo crespo, afro, mostrando meu braço, assim, aquela coisa, ai, tem um braço de baiana da acarajé, enorme. Cara, eu tinha, minha bisavó tinha um braço também grande, isso também é uma forma de carregar a história das pessoas que são importantes para mim, mas a sociedade ainda diz, eu botei balão gástrico para casar, então uns 2 anos atrás, recuperei tudo, e entendi que o problema estava em querer ser uma musa fitness, querer ter um tanquinho, quando não é isso, eu não sou assim, e foi a real mudança. Então agora, se eu disser, não tomo remédio, não faço tratamento, é mentira, eu faço, mas é muito mais porque os meus médicos falaram do risco quando eu engravidar, por causa desse histórico, então eu tô nessa movimentação aí, a gente falando de maternidade, Deus livre quando minha mãe escutar esse podcast. Então, o sonho da minha mãe é ser avó.
E você está trazendo alguns detalhes aqui que você falou que você nunca tinha falado. Então, esse podcast eu tô...
Ele tem algumas coisas de tatuagem, um negócio que eu nunca tinha falado. Então, é mais para esse movimento de saúde mesmo do que estético. E como a Tótia falou também, cada vez que eu posto uma foto dessas é um ato político, cada vez que eu entro no espaço é um ato, um movimento social. Então, quando eu escolho fazer uma foto, eu divido com vocês que eu penso desde o sapato que eu uso, que normalmente é do meu cliente, dá uma ajudada, compra no e-commerce, mas as roupas são de microempreendedoras negras, a maquiadora ou maquiador são pessoas negras, a minha stylist é uma mulher negra, Soraya Camargo. Então, eu penso em tudo isso porque é a minha forma também de levar essas pessoas a esse espaço. Então, se eu fosse dar uma dica, cara, vocês têm que cuidar da saúde. Então, eu faço fisioterapia, porque eu lesionei correndo, e aí tem a ver com o peso e a sobrecarga no meu joelho. Mas eu não tenho sonho de pesar 57 quilos, até porque eu ia ficar meio boneca inflável, assim, ia ficar meio estranho. Eu só quero poder correr de novo, agora andar de bike, fazer boxe, jogar tênis, porque eu sou muito fã da Serena Williams. Então, é mais nessa vibe do que ir entender que não vai acontecer do dia para a noite. Acho que esse é um processo também da terapia. Eu tenho muito medo de plástica, respeito quem faz, mas eu tenho medo. Então eu tô assim, tentando, no meu caso, eu tô tentando vencer a genética e não assassinar pessoas. Esses são os grandes objetivos.
O seu lema.
Meu lema fitness. E inspirar as pessoas, porque elas vêm assim e ficam, treinei hoje, pô, eu acho legal. Vamos em tal lugar, vamos correr, vamos andar de bike. Eu curto também, é uma forma de conectar com as pessoas.
Sim. E, Lise, você é super reconhecida pelo seu trabalho, mas sua imagem pessoal já extrapolou a empresa que você trabalha e qualquer que seja a empresa que você esteja, né?
Coitado dos meus patrões.
Não. Ali já tem uma marca pessoal muito forte, né, Lisiane Lemos? E aí hoje você tem, inclusive, uma equipe para administrar a sua agenda pública. Nessa outra atividade, a de pessoa pública, nem sempre você é remunerada, como, por exemplo, hoje no nosso pod. Você faz questão de participar, de falar, de militar, né? Uhum. Como você equilibra essas suas duas atividades e qual é o principal propósito em se comunicar e ocupar esses espaços?
Vamos por partes, que tem bastante coisa aí. Acho que número um, a questão da equipe foi justamente para que eu não me esquecesse da minha atividade principal. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho principal, que eu faço ali das 9 às 6, das 10 às 7. Eu acho que trabalhar com transformação digital é algo que eu curto muito, para além do salário e estabilidade, porque eu não minto que eu gosto de FGTS, previdência, ações e tudo que o mundo corporativo te traz. Eu entendo também que a minha influência vai ser maior nesse espaço que eu tô, que é onde ninguém tá, dentro do mundo corporativo, entendendo esses códigos, evoluindo através do meu trabalho e etc. E acho que é muito importante também as pessoas verem que tem épocas que a gente dá uma baixada nas postagens, porque o meu core job tem que estar bem entregue. Então, se eu tô falando aqui com você me divertindo, é porque, glória a Deus, meu número tá batido até hoje. Amanhã não sei, porque eu trabalho com vendas. Mas 100% ele tá. Então, isso é importante. Eu falo muito para quem trabalha em movimentos sociais e tem carreira, que é aquilo. O seu arroz com feijão tem que estar bem entregue, querido. Senão, você tem que entender o que é mais importante para você, se vai ser militar e trabalhar com diversidade, ou se é o seu core business. Eu gosto do meu core. E eu vi que eu não dava vencimento, não tem como eu postar todos os dias, no horário que tem o maior alcance, cuidar dos episódios. Então eu comecei a encontrar parceiros maravilhosos para delegar. Então tem a Raquel Belém, que trabalha acho que há uns 3 anos comigo em redes sociais. Então a gente começa a planejar com longo prazo, quando é que eu vou tirar férias, fazer ensaio de fotos, essas coisas que eu vendo marketing digital, mas não sou uma especialista nessas questões de influenciadores, então eu preciso de ajuda. Eu comecei até a Oliver como minha assessoria, porque para conseguir balancear e responder podcast, e entrevista e etc., principalmente nos finais de semana. E uma vez uma chefe minha, antiga, me perguntou, Liz, como é que você faz esse monte de coisa e etc. E sem julgamentos aqui, tá bom, pessoal? Eu perguntei para ela, você tem filha? Ela falou, tem. Você tem planta? Ela falou, tem. Você tem cachorro? Ela falou, tem. Você faz mercado? Ela falou, faço. Você cuida de não sei o quê? Ela falou, faço. Eu não faço nenhuma dessas coisas. Eu, graças a Deus, tenho o Max, que é meu partner, e adora ir no mercado, e ele faz, e às vezes eu acompanho, sou motorista, porque eu sou Uber Lise, o melhor Uber. Eu não tenho planta, porque eu mato todas, e minha mãe é especialista em jardinagem, porque ela é arquiteta e gosta desses negócios. Eu tenho uma suculenta que ela me deu, porque sabia que eu não ia matar. A cachorra fica lá nos meus pais, então eu vou lá na Beyoncé, afago, pago o pet, cuido dela, mas ela fica mais lá. Então, eu tenho muito tempo livre. E eu tenho uma rapidez de fazer as coisas que... acho que pessoas mais perfeccionistas não têm. Então eu faço em GTV, é um shot só. É raríssimo eu gravar duas vezes.
O good enough, né, Lise?
É tudo. É pra mim, tá assim.
Eu estou me divertindo,
Nath.
Sim.
Se eu não estou me divertindo, não tem graça. Então eu sento assim, e as inspirações, por exemplo, para artigo que eu vou fazer, eu estou sentada aqui, ou eu estou no trânsito, tive uma ideia. Eu vou lá e gravo um áudio, depois eu degravo muito rápido, porque. Coisa sobre o meu passado. Eu fui monitora num cursinho e eu digitei todas as apostilas na mão. Então eu consigo digitar de olho fechado, conversando com você, de lado. Eu tenho uma digitação muito rápida. Então eu faço as coisas mais rápido do que as pessoas imaginam. E eu acordo muito cedo. Meu marido acorda mais tarde, então eu vou lá, leio os meus livrinhos. Então, e eu brinco também. Às vezes eu faço menos coisas do que você acha que eu realmente faço. Então tem muita palestra que é gravada e transmitida quando eu tô trabalhando, tem muito vídeo que é gravado no final de semana, eu gravo 3, 4 numa tocada só. Então, e acho que qual é o papel, por que que eu gosto de fazer as duas coisas? Porque por mais que eu goste do meu trabalho, ele não me dá a liberdade ágil e criativa que eu tenho nas redes sociais. Então, quando você vai escrever um artigo sobre o seu trabalho, eu vou escrever sobre marketing digital, custo do clique, como é que foi Black Friday, desafio de logística. Quando eu vou para as redes sociais, eu posso comentar sobre a vitória de Jojo Tadinho na Fazenda. isso não vou poder fazer. Então, eu acho que meu papel é muito essa coisa meio 360, assim, poder comentar do Belo, poder falar da fisioterapia, poder perguntar pro pessoal qual é a melhor bicicleta que eu posso comprar, dizer que eu quero ser a Serena Williams em 2021, e também dizer, não, às vezes, cara, não dá tempo, vamos fazer em janeiro, vamos fazer em fevereiro. Mas, pessoal, é importante dizer, eu não estou imune e já tive um burnout e já cheguei perto do segundo. Então, quando acontece isso, eu dou uma pisadinha no freio, revejo as minhas prioridades, boto lá a família, trabalho que paga meu bom salário feliz, tá aprendendo alguma coisa que eu tenho que terminar esse MBA em abril com a graça de Deus, e aí depois a gente encaixa as outras coisas aí.
E você falou do seu trabalho principal, né, que está dentro do ambiente digital. No ano passado, no Festival da Feira Preta, uma das discussões que aconteceu foi a inserção dos negros no mundo tecnológico. E essa inserção não está apenas ligada ao conhecimento e às oportunidades, mas me falaram que também é o acesso aos programas, aos equipamentos de última geração. Ou seja, é mais um ponto de partida que prejudica as pessoas pretas, já que isso custa caro.
Com
né?
certeza.
Então, o que eu queria saber é oportunidade, conhecimento ou equipamento? O que vem primeiro para a gente intensificar essa inclusão e essa transformação?
Ai, Nath, que pergunta difícil.
É para finalizar, falta um.
A minha resposta vai ser tão certa quanto a minha certeza. Depende. Depende de que indústria você está trabalhando, depende de que cargo você quer exercer, depende de que momento de carreira você está, depende. Porque, por exemplo, quando eu tinha um cargo mais técnico, equipamento era mais importante. Quando eu fiz esse salto para o mundo de gestão, conhecimento de soft skills era mais importante até do que hard skills que eu adquiri depois. Então, depende do lugar onde você está. Acho que o ponto, e aí para fazer essa inversão, é você como profissional negro ou o aliado que tem a caneta na mão, primeiro, para o profissional negro, para o profissional de minoria, porque isso vale para a mulher, vale para todo mundo. Para o profissional, vamos deixar mais amplo. É entender quais são as suas fortalezas e quais são as suas fraquezas, quais são as habilidades que você tem e quais que você quer desenvolver, se são softs barra comportamentais ou se são técnicas barra hard skills. E aí é o mercado encontrar empresas que te ajudem a desenvolver. Porque às vezes você é tecnicamente excelente, mas precisa desenvolver uma habilidade de apresentação, de interação, de networking. E para os aliados, aí é um trabalho meio espelho, assim. Entender o que você pode oferecer para as pessoas para que elas desenvolvam. Então, por exemplo, eu falei com uma empresa essa semana que fez um projeto de contratação para profissionais negros sêniores. E a parte mais importante do programa é que eles têm um hiato ali de onboarding, assim que você assina o contrato, para você ser imerso na cultura da empresa, para receber esses equipamentos, para fazer... para se entender com as técnicas e linguagens que são escritas lá dentro. Então, acho que para finalizar, é importante de quando a gente fala de minoria, existe um esforço extra que tem que ser feito para que essas pessoas não se sintam excluídas pela cultura e desistam. Vale muito uma frase que eu escutei do Dr. Miguel, que é o fundador do Boticário, que é o que nos trouxe até aqui, não é o que vai nos levar onde a gente quer chegar. Então, se você quer ter uma empresa inovadora, que pense fora da caixa com todos esses linguajares, startup mode, blá, 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 você precisa de pessoas diferentes. Porque as pessoas que te trouxeram até aqui não são as que vão te levar onde você quer chegar. Você precisa de mais agilidade. Só que trazer essas pessoas diferentes vai importar também um esforço extra seu em agir de forma diferente, em cuidá-las de forma diferente e entender que isso é um processo natural. Quando a gente fala de ações afirmativas, mas tem que todo mundo ser tratado igual. Não. A gente tem que tratar desigual na medida das suas desigualdades. Se eu tive acesso, eu, por exemplo, que tive acesso a uma educação boa, privilegiada, fui bolsista, etc. O meu conhecimento financeiro, matemático, de economia, ele é raso, porque eu sou advogada. Então, quando eu entrei na empresa, a gente fortaleceu essas minhas skills, essas minhas hard skills. Eu fui atrás de um curso de ciências contábeis para não contador, contabilidade para não contadores, fortaleci essa minha skill. Mas eu tive que entender. Então, acho que, volta a isso, depende da ação que você quer tomar, depende do mercado que você está, depende da indústria que você quer e depende também de quanto dinheiro você quer investir, porque eu vou ter que falar que isso também é um ponto importante. O importante é se esforçar. para fazer a mudança.
Olha, que para uma pergunta difícil você saiu muito bem, né? Liz, o papo foi muito bom. Eu ainda tinha algumas perguntas, mas o nosso tempo aqui chegou, e aí eu deixo também para uma próxima entrevista e aí ter a oportunidade de falar contigo novamente, porque foi delicioso.
É bom demais, né? A gente se divertiu bastante.
Sim.
E é bom demais ver aliadas, mulheres, porque é isso, a gente ser positivo mesmo diante da diversidade e entender o que a gente pode agregar e construir junto. Acho que é essa a lição de hoje.
Perfeito, fique bem com a sua família, que vocês tenham uma passagem de ano boa, tranquila, e que a gente venha em 2020 com ares melhores, né? Com esperança, e que tudo se ajeite para a gente conseguir voltar para o dia a dia corre, que eu sei que você gosta.
É verdade, acho que vale para finalizar. Eu tinha um gerente que sempre desejava sabedoria para as pessoas, que a sabedoria nos guia. Então, que em 2021 sejamos sábios para aproveitar, para aprender com o que aconteceu nesse último ano e para aproveitar os momentos bons quando a vacina chegar. Seja ela qual vacina, que eu vou ser a primeira da fila.
Ó, com esse encerramento eu não preciso falar mais nada, só agradecer.
Obrigada, gente.
Espero que vocês tenham gostado do retorno do podcast Mulheres Positivas para a segunda temporada. Fiquem ligados que daqui a 15 dias temos um novo episódio no ar. Este podcast foi idealizado por mim, Nana Feller, pela Fabi Saad e Samuel Leite, da Rede de Propósito. A edição é do André Luiz Dias e a produção da Daniela Contin Garcia. Gostaria de agradecer também o Grupo Jovem Pan por receber o nosso podcast.